Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola. João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América do dia 23 de junho. Neste momento lá fora estamos com o sol a brilhar, 29 graus centígrados. Na produção, Ethel Butler, nos cuidados técnicos, Keith Holmes. Vamos aos títulos das notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos pressionam o governo iraquiano para alargar a sua representação. No Egito, três jornalistas da Al Jazeera condenados a pesadas penas de prisão. À nossa frente, hora e meia de emissão, nos primeiros 30 minutos concentrados em Angola. No Lubango, os professores exigem libertação de colegas presos no fim de semana.
Isto é um absurdo em termos legais e naturalmente vai ter consequências gravíssimas, enfim, para quem está no próprio poder, quem ordenou que se reprimissem os professores.
A UNITA queixa-se de intolerância política. Nós vamos explicar porquê. Alegações de doutoramentos falsos vindos de Cuba são tema da reportagem, bem como os esforços das autoridades para combater o tribalismo em zonas rurais do Namíbia.
Cada cidadão é livre de residir onde que ele quiser. O Estado respeita o costume, mas esse costume não pode contrariar a lei.
Fique connosco para ouvir os pormenores. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. Não se esqueça da nossa página na internet www.voaportugues.com e no telemóvel ema.voaportugues.com. Começamos com as notícias internacionais, hoje com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. O secretário de Estado americano John Kerry pressionou os líderes xiitas do Iraque a criarem um governo mais inclusivo, no momento em que os rebeldes sunitas continuam a apoderar-se de vasto território no norte e no oeste do Iraque. O chefe da diplomacia americana fez uma visita de surpresa a Bagdá e reuniu-se durante mais de uma hora e meia com o primeiro-ministro Nuri al-Maliki, com o principal clérigo xiita do país e com os dois principais legisladores sunitas. Na sequência do encontro, Kerry disse apenas que o mesmo decorreu bem, sem contudo entrar em pormenores. Um porta-voz do governo iraquiano disse que Maliki salientou que o avanço dos militantes da Organização de Estado Islâmico do Iraque e do Levante, conhecido pela sigla ISIL, representa uma ameaça não apenas para o Iraque, como também para a paz regional e internacional. O líder iraquiano defende igualmente ataques aéreos americanos contra os rebeldes, algo que os Estados Unidos estão a considerar, mas aos quais ainda não deu luz verde.
Um tribunal egípcio condenou três jornalistas da rede de televisão Al Jazeera a 7 anos de prisão, acusados de terem dado apoio à organização Irmandade Muçulmana e de terem propagado falsas informações, num caso que suscitou protestos internacionais. Os três repórteres condenados hoje no Cairo são o australiano Peter Grest, o canadiano de origem egípcia Mohamed Fahmy e o egípcio Bayer Mohamed. Peter Grest e os seus dois colegas da Al Jazeera foram detidos em dezembro no hotel do Cairo, onde estavam baseados, depois das autoridades egípcias terem encerrado a delegação daquela rede de televisão com sede no Catar. Este caso, assim como outros contra vários jornalistas, suscitaram protestos internacionais por parte de organizações de defesa da liberdade de imprensa que exigiram que as autoridades egípcias libertassem os repórteres e permitissem a liberdade de expressão.
8 pessoas morreram e 20 ficaram feridas pela explosão de uma bomba que assolou as instalações da Escola de Medicina na cidade nigeriana de Kano. A polícia deteve um suspeito da explosão. Kano tem sido palco de anteriores ataques atribuídos aos militantes islamitas do Boko Haram, ficando situada a próximo dos 3 estados do Nordeste que se encontram sob estado de emergência devido à atividade do grupo terrorista.
A Organização para a Proibição das Armas Químicas indicou ter recebido o último carregamento de produtos químicos identificados para remoção da Síria. Hamet Uzumchu, o responsável daquela organização, afirmou esta última segunda-feira em Haia que o navio transportando as últimas armas químicas tinha saído do porto sírio de Latakia. Uzumchu precisou que serão necessárias até 4 meses para destruir as 1.300 toneladas de químicos declarados por Damasco. O adjunto do embaixador britânico junto da ONU, Peter Wilson, referiu que este carregamento é um progresso substancial, mas que ainda existem discrepâncias factuais com a declaração síria, discrepâncias essas que necessitam de ser resolvidas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Professores em greve no Lubango manifestaram-se hoje nesta cidade sem que houvesse intervenção da polícia. 20 professores detidos pela Polícia Nacional na Huila, na sequência da manifestação abortada de sábado último, aguardam para serem soltos a qualquer momento. Teodoro Albano.
O julgamento sumário a que deviam ser submetidos nesta segunda-feira ficou sem efeito, já que o tribunal, apurou a Voz da América, achou falta de instrução processual. Do lado de fora do tribunal, centenas de professores indignados pela detenção dos colegas clamavam por justiça. O secretário provincial do Simprof, João Francisco, confirmou a detenção dos colegas.
São 20 professores detidos que, nesse preciso momento, encontram-se ainda na DIPIC.
A manifestação travada sábado acabou por acontecer hoje, num dia normal de trabalho. Centenas de professores manifestaram-se, fechando a circulação do trânsito rodoviário por mais de 5 horas, ante o olhar silencioso da Polícia Nacional. Lubango terá vivido o mais duro ambiente de contestação dos professores, que também exigiam a solução das suas reivindicações. O presidente da Associação Constituinte de Comunidades, ACC, o padre Jacinto Pio Okusanga, analisou a revolta dos professores como acumular dos direitos negados e não só.
Mover uma grande brigada, toda ela armada até os dentes, não é? Com todo tipo de especialidade, desde o militar das FAS, enfim, polícia de várias especialidades. Enfim, atirar gás lacrimogênio, enfim, disparar contra pessoas e, no fim, prender inocentes para depois hoje quererem ensaiar um julgamento, quase a revelia para o chamarem de julgamento sumário. Isto é um absurdo em termos legais e, naturalmente, vai ter consequências gravíssimas, enfim, para quem está no próprio poder, quem ordenou que sem reprimir seus professores.
Só o apelo do advogado David Mendes, que teria recebido garantia de soltura dos professores, acalmou a onda de contestação dos docentes.
Vamos levar mais uma ou duas horas a concluir o processo. Sim. E depois vamos ao vosso encontro. Está bem?
Sim. Clima de tensão na classe de professores do ensino geral acontece numa altura em que se está na quarta semana de greve e o ministro da Educação, Pinda Simão, visita a província da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O portal da internet Clube K publicou esta semana, ou denunciou esta semana, que o Ministério do Ensino Superior tem em posse um estudo que dá conta da existência de cidadãos angolanos que estariam a recorrer ao mercado cubano a fim de obterem o grau académico de doutoramento por meios desonestos. Coco Mukuta.
De acordo com o secretário provincial de Luanda da UNITA, Álvaro Chikamwanga, tinha tudo preparado para a reunião municipal do partido na comuna de Bom Jesus, no Icolibengo. Mas quando se dirigiam para o restaurante Zidane, a portas fechadas, nenhum funcionário presente, nem o proprietário do estabelecimento.
Nós alugamos aquele restaurante há cerca de uma semana. Temos conosco os borderós. Ora, o senhor do restaurante foi ontem intimidado. O senhor foi intimidado pelos serviços de segurança aqui da comuna de Bom Jesus. E ele disse isso a nós próprios. Foi intimidado e não está em condições de abrir o seu salão.
É para o espanto dos responsáveis da UNITA na região.
Vejam até que ponto é que o nosso país ainda vive problemas graves de intolerância. Isto é intolerância política. Quando um partido político vem, paga uma casa particular, mas os órgãos de segurança do Estado vêm, interferem, impedem que um cidadão entregue a sua casa, abre a casa para aqueles que pagaram para realizarem a sua atividade, então há intolerância.
É coisa que, segundo o secretário da UNITA de Luanda, pensa fosse o partido que governa o país, nada disto teria lugar.
Porque se este pagamento fosse feito por um outro partido, mormente o MPLA, certamente nós teríamos visto a reunião realizada. Mas como é a UNITA quem pagou, o senhor foi intimidado e corre o risco de fechar o seu restaurante.
Casos de intolerância que, segundo os moradores do Bom Jesus, se estendem até os postos de trabalho, como testemunho acompanhou o cidadão Pedro, que disse ter sido despedido da empresa por ser militante da UNITA.
Então, fiz com o meu patrão, também disse, não pode ser da UNITA, que ser do MPLA.
Um outro cidadão, Nathaniel Simão, diz ter dificuldades em conseguir um emprego por causa da ligação que mantém com o partido de Isaías Samacuva.
Ando à procura de um objetivo que até agora não encontro. Através do nosso governo, vou pedir emprego, me dizem que não posso trabalhar. Ou não sei para onde terá como sustentar as minhas crianças, tenho 3 crianças. E sem o trabalho não vou conseguir fazer nada, só ir roubar vou preso. Eu quero ajuda para ver se fazem qualquer coisa por mim e para me fazer com as minhas crianças.
Das autoridades locais, ninguém se mostrou disponível a prestar qualquer informação sobre o assunto. A partir do Icolibengo, aqui em Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E pedimos desculpa aos ouvintes por esta informação errada, portanto esta foi uma reportagem do Manuel José, não do Coco Mucuta. Agora sim, vamos falar do portanto, portal da internet Clube K, que denunciou esta semana que o Ministério do Ensino Superior tem em posse um estudo que dá conta da existência de cidadãos angolanos que estariam a recorrer ao mercado cubano a fim de obterem um grau académico de doutoramento por meios desonestos. Coco Mucuta.
Ainda não houve qualquer pronunciamento por parte do Ministério do Ensino Superior em relação à existência de cidadãos angolanos que estariam a recorrer ao mercado cubano com finalidade de obter o grau acadêmico de doutoramento por meios não recomendáveis. Segundo Domingos da Cruz, docente universitário, caso se confirme esta informação, os mentores devem ser responsabilizados criminalmente.
Documentos. Diante de uma situação dessa natureza, o Ministério do Ensino Superior deverá tomar uma posição de caráter administrativo e a primeira é afastar os tais doutores das possíveis funções que desempenham em determinadas instituições, sejam de ensino ou outras quaisquer. E, por outro lado, deve-se encaminhar o processo dessas pessoas para as autoridades competentes. Refiro-me ao plano de caráter judicial, não é?
Domingos entende ainda que as suspeitas não são uma novidade, mas que cabe ao Ministério do Ensino Superior pronunciar-se sobre referidas práticas.
Tendo em conta o princípio da presunção da inocência, o Ministério deve desencadear um processo de caráter administrativo no plano interno, não é? Que visa investigar a veracidade da informação com consistência necessária, dali tomar uma decisão. E a decisão, tal como eu disse, é afastar esses possíveis falsos doutores das funções que desempenham, seja qual for a função.
De acordo com a notícia posta a circular, os angolanos aproveitam-se da condição de pobreza dos professores cubanos, quem pagam para fazer as pesquisas e a tese. Além disso, passam alguns meses em Cuba, quando um doutoramento dura entre 3 a 5 anos e muitos nem falam espanhol. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Na província do Namibe, um recente julgamento levado a cabo com a presença das autoridades tradicionais revelou a existência de crescentes tensões étnicas com atos de violência dirigidos contra membros da etnia Ovimbundo. Armando Chicoca.
O surgimento de homens vindos do Planalto Central e de outras localidades das províncias de Angola, com vocação de agricultores, está a provocar ciúmes no seio das comunidades mucubais devido à sua capacidade empreendedora na atividade do campo.
A questão de ciúme de terreno, isso é que faz com que o homem use essa linguagem. Todos somos angolanos, ninguém pode fazer mal ao outro.
As perseguições, segundo os visados, começam desde as agressões físicas, ameaças de morte com katanas e porrinhos e pilhagem das culturas, onde na calada da noite, anciãos mucubais, aliados aos jovens da defesa civil local, introduzem manadas de gado nas lavras das comunidades dos Ovimbundos, em jeito de provocação. Algumas destas comunidades visadas decidiram apresentar queixa à Procuradoria da República no município da Bibala, mediante provas das vicissitudes sofridas das mãos dos autóctones mucubais. O secundo do bairro Caçal e comuna do Munhino, António Bagucuta, em companhia de seu filho Pedro Bagucuta e seu sobrinho Sobrinho, Cachocoto Mbambutua, são os primeiros cidadãos mucubais julgados pelo Tribunal Municipal da Bibala, acusados pelo Ministério Público.
Com tal comportamento, os arguidos António Bacocota e Pedro Bacocota incorreram em concurso real de infrações na prática do crime de danos previsto e punível pelo artigo 481, bem como crime de ameaças previsto e punível pelo artigo 379, ambos do Código Penal. E o arguido Cachocoto Mbambutua incorreu na prática do crime de ameaças previsto e punível pelo artigo 379 do Código Penal.
O juiz municipal da Bibala, Ernesto Silvério, e o procurador municipal, Mário Lumbundo, visando desencorajar tais práticas, decidiram que parte desta sessão de julgamento também tivesse lugar na comuna do Munhino, ante a presença de sobas, líderes comunitários e comunidades locais, onde os conflitos tribais ganham contornos alarmantes, segundo disse o magistrado do Ministério Público no final da sessão de audiência.
Esse é um dos casos mais candentes que já apareceu, talvez por o ofendido, provavelmente terá aqui uma fazenda e provavelmente a sua atividade a progredir, isso pode criar, aquelas pequenas contradições. Mas eu acho que é uma questão leve que vamos ultrapassando, por isso mesmo que fizemos questão do julgamento se passar aqui, para que realmente fosse um pouco mais extensivo e a mensagem vai passando e vamos complementando essa atividade com as palestras, de modo que as populações cada dia mais possam se inserir no contexto daquilo que Angola, um só povo e uma só nação.
Os órgãos da administração da justiça no município da Bibala, província do Namibe, desencorajam os atos de tribalismo nas comunidades rurais.
Cada cidadão é livre de residir onde que ele quiser. O Estado respeita o costume, mas esse costume não pode contrariar a lei. O costume tem que ir de conforme a própria nossa Constituição, a própria lei. E essa mensagem que vamos levando aos poucos à população, para compreender que o país vai para além da Bibala, vai para além de qualquer localidade. É do Mar a Leste e de Cabinda a Cuné.
O Namibe, voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a primeira meia hora da Hora e Meia de emissão da Voz da América. Estamos concentrados em Angola. Na segunda meia hora vamos ter reportagens sobre a situação em Moçambique e em São Tomé. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 13630. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias, reportagens e as últimas do Mundial de Futebol, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Os primeiros 44 médicos em formação na Faculdade de Medicina de Malanje da Universidade de Luege Anconde deverão começar a trabalhar na província no próximo ano. Isaías Soares.
O diretor-geral do Instituto Superior Politécnico de Malanje, Eduardo Ekunde, que falava numa mesa redonda sobre o ensino superior na província de Malanje, qualidade e benefícios para a sociedade, disse que 250 de licenciados em ciências da educação serão igualmente lançados.
A província de Malanje tem nessa altura um universo de próximo de 4 mil estudantes, juntando os estudantes das três unidades orgânicas e aproximadamente 200 professores. O próximo ano Malanje vai lançar os seus primeiros quadros. Dentro desses quadros teremos 44 médicos que até então estavam em estágio em Portugal com apoio integral do governo de Malanje, mas aqui mostrando o interesse do governo em capacitar em termos de excelência os quadros formados na província. Teremos 250 formados na área de ciências de educação, principalmente pedagogia e matemática. E em 2016, o Instituto Superior Politécnico de Malanje vai lançar, se tudo correr bem, os seus primeiros 97 licenciados em ciências de enfermagem.
Com a criação da Faculdade de Medicina de Malanje, a Escola Superior Politécnica e do Instituto Superior Politécnico desta província, pouco a pouco se está a reduzir a procura de instituições do género fora da região e dos riscos nas estradas que ceifaram vidas a várias dezenas de técnicos superiores em formação em outras localidades do país. A qualidade no ensino superior é outro desafio dos gestores do processo com alguns anos de existência e, para complementar o projeto, na Escola Superior Politécnica de Malanje foram introduzidos novos serviços. O diretor-geral adjunto daquela unidade orgânica da Universidade de Legião Conde para os assuntos científicos, Infeliz Coche, falou da importância da pesquisa e extensão da academia.
Podemos avaliar a qualidade em função do produto final, mas também podemos avaliar a qualidade da própria instituição. A instituição só se preocupa com o ensino, a instituição também está preocupada com a pesquisa, está preocupada com a extensão. Nós temos agora o LILI, Laboratório Integrado do Livro Infantil, temos o Grupo de Pesquisa em Matemática, temos agora também um gabinete de apoio psicológico ao estudante. São projetos, né, que estão em curso, que não só vamos avaliar depois o produto final, mas também é a implementação desses projetos.
Diretor-geral adjunto da Escola Superior Politécnica de Malanje, Infeliz Coche. De acordo com o docente universitário, a universidade deve estar preocupada com os problemas da sociedade, onde a pesquisa domina a ação do professor junto dos seus estudantes. E aí impera a qualidade. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Put your flags up in the sky.
Na página desportiva, claro está que começamos com o Mundial do Futebol a decorrer no Brasil. Dois jogos a decorrer neste momento. Holanda e Chile combatem pela supremacia do Grupo B, o que é importante, pois tanto uma como a outra vão defrontar os dois primeiros do Grupo A, onde está o Brasil, e ninguém quer isso. O Chile, recorde-se, bateu a Austrália por 3-1, a Espanha por 2-0, a Holanda deu cabazada à Espanha 5-1 e depois à Austrália por 3-2. Neste momento, a Holanda e Chile empatados a 0 golos, quando estão decorridos 64 minutos de jogo deste último jogo deste grupo. O outro jogo que está a decorrer é aquele entre a Austrália e a Espanha, já não conta para nada. Ambas as seleções têm 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. Neste momento, a Espanha bate a Austrália por 1-0. Mais tarde, hoje, o Brasil com 4 pontos, de frente aos Camarões com 0. E depois temos um grande jogo em perspectiva, México-Croácia. O México tem 4 pontos, a Croácia tem 3. Croácia tem que ganhar, caso contrário, hasta la vista, baby.
André Almeida faz a finta, está bem Portugal, dá atrás, bola para o Veloso, tira curtamente, mal do Veloso, ao Urchel, Nani vai marcar, vai marcar, vai marcar, já marcou! É meu! É teu! É vosso! É nosso! É de Portugal!
Isso foi ontem no sensacional Portugal-Estados Unidos, no Grupo da Morte, no Grupo G. E como ouviram, tudo começou bem para a equipa portuguesa. Logo aos 5 minutos, depois de uma fífia da defesa dos Estados Unidos, um golo de Nani. Mas foram os Estados Unidos quem marcaram dois golos e deixaram Portugal à beira da eliminação e os Estados Unidos à beira de se qualificarem com um jogo por jogar. Portugal empatou, contudo, na última jogada, com um golo de Varela, isto já em tempo de descontos. Em teoria, Portugal ainda pode passar. Os 4-0 que sofreu frente à Alemanha deixam, contudo, isso dependente quase de um milagre. Alemanha, Estados Unidos e Gana, todos com mais possibilidades. E Gana pode ser a surpresa se bater Portugal e os Estados Unidos perderem com a Alemanha. São jogos na quinta-feira. Ainda ontem, no Grupo H, a Bélgica qualificou-se ao derrotar a Rússia por 1-0. A Argélia está em boa posição, com 3 pontos, ao derrotar a Coreia do Sul por 4-2. Assim, já qualificados para a fase seguinte, temos Holanda, Chile, Colômbia, Costa Rica, França, Argentina e Bélgica.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O governo de São Tomé e o maior partido da coligação no poder, o MLSTP-PSD, condenaram a atitude do Partido Ação Democrática Independente na oposição de introduzir uma queixa no Tribunal Penal Internacional contra destacados dirigentes são-tomenses por alegada perseguição política dos seus membros e simpatizantes e por violação da Constituição do país. Óscar Medeiros.
O governo e o maior partido da coligação no poder, o MLSTP-PSD, condenam a atitude do Partido Ação Democrática Independente na oposição de introduzir queixa no Tribunal Penal Internacional contra altos dirigentes são-tomenses por alegada perseguição aos seus membros e simpatizantes e por violação da Constituição do país. O governo de Gabriel Costa e o MLSTP-PSD consideram que a posição adotada pelo partido liderado por Patrício Trovoada é antipatriótica.
O Conselho de Ministros condena veementemente esta atitude antipatriótica que coloca os interesses meramente partidários e eleitoralistas acima dos superiores interesses da nação, transmitindo para o exterior, para o mundo e para a comunidade internacional, a imagem que em nada reflete a realidade social e política do país.
Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Óscar. O Óscar vai voltar aqui na nossa segunda meia hora com mais uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Nessa segunda meia hora vamos ter também reportagens sobre a situação em Moçambique. Mas como estamos em Campeonato do Mundo de Futebol, recordamos que ontem o jogo Argélia-Coreia do Sul foi disputado em Porto Alegre. É no estado do Rio Grande do Sul, é a terra dos gaúchos, querência amada.
Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou luxo. Querência amada, planície, serras, os braços que me puxa da linda mulher. gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre o sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português da Voz da América do dia 23 de junho de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Iraque, secretário de Estado americano pressiona Bagdad a formar governo mais inclusivo. No Egito, três jornalistas da rede televisiva Al Jazeera condenados a 7 anos de prisão. Nigéria, explosão mata 8 pessoas e fere outras 20. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Keith Holmes, na produção Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o Conselho Nacional da RENAMO está reunido na cidade da Beira para analisar a situação política do país, escolher o candidato às eleições presidenciais de outubro e definir o manifesto eleitoral e o sistema de escolha dos candidatos. O partido, no entanto, está preocupado com o cerco militar montado pelo governo à área onde se encontra o presidente da RENAMO, Afonso de Lhacama, que não pode assim fazer campanha, o que poderia colocar em risco a participação do partido nas eleições. Álvaro Ludger Andrade.
Os conselheiros da RENAMO estão divididos quanto ao rumo que o partido deve tomar nos próximos tempos, em virtude da atual crise política e militar em Moçambique. O porta-voz da RENAMO, António Muxanga, disse à Voz da América há momentos que há conselheiros que defendem o regresso à guerra, enquanto outros procuram saídas mais pacíficas.
Pessoas querem se voluntariar para pegarem armas e outros que acham que a solução não seria pegarem armas e outros que acham outras medidas. Já que o governo não aceita a integração de homens da RENAMO no exército, as pessoas não percebem como é que o país pode evoluir com 2 exércitos, com 2 comandos diferentes. Então, estamos à procura ainda dos meus termos.
Além da definição do manifesto eleitoral e do sistema para a escolha dos candidatos às eleições de outubro, o Conselho Nacional da RENAMO vai escolher o candidato presidencial do partido. Até agora, nenhum dirigente apresentou a sua candidatura, nem o próprio de Lhacama, que é o escolhido da Comissão Política. Entretanto, frente ao impasse atual, Muxanga diz-se preocupado com o facto do presidente do partido não poder fazer campanha.
O candidato que se pensa que é o candidato do partido, o presidente Afonso Lhacama, não está a ter a possibilidade de fazer campanha, está cercado. O partido não pode ir às eleições sem o seu candidato presidencial.
Então corre-se o risco de a RENAMO não participar nas eleições?
Estamos a discutir ainda.
O porta-voz da RENAMO reagiu também ao convite feito este fim de semana pelo presidente da República, Armando Guebuza, para que de Lhacama volte e se junte à família.
Lá onde o presidente da Lhacama está cheio de homens com canhões B-11, arma de destruição maciça, B-10, morteiros, bazucas estão a ser disparados todos os dias. A zona da periferia do local onde ele vive está minada. O país esta semana vai receber o mundo para discutir a convenção de Ottawa sobre as minas. Entretanto, na zona onde o presidente da Câmara vive, este ano foram implantadas minas pelo regime comandado por Armando Emílio Guebuza. O que o senhor presidente Armando Guebuza está a fazer é enganar o povo moçambicano, é atirar a réa para os olhos do povo, porque ele de paz não tem nada.
António Muxanga acusa ainda o governo de estar a preparar um ataque aéreo à zona onde se encontra escondido Afonso de Lacama, depois de ter enviado o comandante da Força Aérea, um general proveniente da Renamo, para um estágio de 6 meses na Itália. Refira-se que Afonso de Lacama falará amanhã, por videoconferência, num comício no bairro da Munhava, na Beira, em que serão apresentados os resultados da reunião do Conselho Nacional, que termina amanhã.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Em São Tomé e Príncipe está instalada a polémica à volta da queixa do Partido Ação Democrática Independente na oposição contra altos dirigentes do país apresentada ao Tribunal Penal Internacional. O maior partido que sustenta o governo, o MLSTP-PSD, já pediu ao Parlamento o agendamento de um debate sobre o caso. Oscar Medeiros.
O governo e o maior partido da coligação no poder, o MLSTP-PSD, condenam a atitude do Partido Ação Democrática Independente na oposição de introduzir queixa no Tribunal Penal Internacional contra altos dirigentes santomenses por alegada perseguição aos seus membros e simpatizantes e por violação da Constituição do país. O governo de Gabriel Costa e o MLSTP-PSD consideram que a posição adotada pelo partido liderado por Patrício Trovoada é antipatriótica.
O Conselho de Ministros condena veementemente esta atitude antipatriótica que coloca os interesses meramente partidários e eleitoralistas acima dos superiores interesses da nação, transmitindo para o exterior, para o mundo e para a comunidade internacional a imagem que em nada reflete a realidade social e política do país.
Jorge Bom Jesus, porta-voz do Conselho de Ministros, acusa a ADI de preparação de manobras dilatórias para desviar a atenção sobre os casos de justiça que envolvem altos dirigentes do referido partido, nomeadamente o seu líder, Patrício Trovoada.
Dizer-se que em São Tomé e Príncipe há violação dos direitos humanos e da liberdade de imprensa, ou ainda que há intromissão do poder político nas esferas dos tribunais, é uma mentira grosseira e inaceitável, só concebível na estratégia de manobras dilatórias para desviar as atenções sobre os casos de justiça que envolvem altos dirigentes do ADI.
O MLSTP-PSD já pediu o agendamento de um debate parlamentar sobre a queixa do Partido Ação Democrática Independente apresentada ao Tribunal Penal Internacional. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Passamos agora aqui na Voz da América a Guiné-Bissau. O novo presidente daquele país, José Mário Vaz, eleito a 18 de maio, tomou hoje posse, laça na Caçamá, com os cenários políticos em perspectiva e os detalhes da cerimónia de investidura do novo chefe de Estado guineense.
Juro por minha honra defender a Constituição e as leis, a independência e a unidade nacional.
Assim, José Mário Vaz assume a chefia do Estado da Guiné-Bissau, eleito na segunda volta do escrutínio presidencial. Mário Vaz, o MAV, ou o Pucaiô, tal como é conhecido também entre os companheiros da sua tabanca natal, Caliquis, norte do país, promete ser um presidente versado no combate à pobreza.
Na digressão pelo país e na interação com o nosso povo, diagnosticamos as causas deste confrangedor e degradante fenómeno e até enfatizamos que tínhamos apenas duas escolhas. Ou resignámo-nos, assumindo que a pobreza é um mal invencível, ou armarmo-nos da nossa autoestima e lutar para fazer recuar até passar a história.
Para este objetivo, o novo Presidente da República promete o combate à corrupção.
Para além das reformas necessárias no setor da justiça, de modo a dotar as instituições judiciárias de meios técnicos e humanos, será fundamental instituir na nossa sociedade uma verdadeira cultura de tolerância zero e de combate sem tréguas à corrupção. Estamos num beco aparentemente sem saída, mas dito tem que ter.
Sobre as Forças Armadas, eis o que afirma José Mário Vaz.
Prosseguiremos com diálogo permanente, na base de consensos com a sociedade castrense, as reformas e modernizações em curso no setor da defesa e segurança, assim como na abordagem que faz do Serviço Militar, uma das forjas da unidade nacional e da consciência patriótica dos jovens.
A cerimónia foi realizada no Estádio Nacional 24 de Setembro, aqui em Bissau, perante várias delegações internacionais e a figura dos presidentes do Ghana, John Dramani Mahama, que é também atual presidente em exercício da CEDEAO, Macky Sall, do Senegal, da Nigéria, Goodluck Jonathan, Jorge Carlos Fonseca, de Cabo Verde, Yaya Gueye, da Gâmbia, Alpha Condé, da Guiné-Conakry, do Mali, Aboubacar Keita, Blaise Compaoré, do Burkina Faso, Youssoufa Mamadou, do Níger, e do Benin, Yaya Boni. Presente no ato esteve também o representante da União Africana na Guiné-Bissau, uma das organizações que tanto apoiou o processo de transição que hoje termina com a investidura do presidente eleito. Nas entrevistas rápidas, eis o que disse ouvido pequeno.
O país não tem condições. É evidente que o país está a sair de uma situação de transição. Há muitos problemas que têm que ser resolvidos, mas ninguém pode esperar que o próximo governo, em 24 horas, resolva problemas que já se arrastam há longos e longos os anos. Tem problemas de salários, a função pública que não funciona, a reestruturação própria do Estado. Há problemas sérios e profundos que têm que ter agora muita paciência para que se venha resolver paulatinamente os problemas que se vai encontrando.
Era o representante da União Africana na Guiné-Bissau. Sobre as novas autoridades governamentais e o novo chefe de Estado, em particular, pairam muitas expectativas. Para o analista político guineense Rui Landim, o primeiro ponto que deve constar da agenda de José Mário Vaz seria a reconstituição da hierarquia militar como passo importante para o início do processo de reforma no setor da defesa e segurança.
Tem que ser constituído rapidamente o Estado-Maior-General das Forças Armadas, tanto assim que o mandato do atual Estado-Maior-General já expirou. Portanto, ele tem que reconstituir rapidamente o Estado-Maior-General das Forças Armadas, conforme a lei.
O segundo ponto da sua agenda assentaria na diplomacia internacional.
Rapidamente tem que se definir também a cartografia da política internacional, a cartografia diplomática. Tem que se restabelecer ou reabilitar o estatuto dos diplomatas, ter uma visão estratégica da nossa diplomacia.
Desafios do novo Presidente da República, José Mário Vaz, descritos à Voz da América por analista político Rui Landim. Com a investidura do Presidente eleito e dos deputados saídos das recentes eleições legislativas, resta agora o empossamento do governo, que será formado por Domingos Simões Pereira, presidente do PSGC. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, e voltamos a Moçambique, aqui na Voz da América. Das 43 mil toneladas de algodão conseguidas na campanha de 2011-2012, a zona centro de Moçambique apenas conseguiu obter uma produção de 20 mil toneladas na safra seguinte. Um dos motivos para essa redução, a situação de insegurança que se vive naquela região do país, tal como refere o Francisco Júnior.
2013 foi um ano mau para a produção de algodão em Moçambique.
Não conseguimos alcançar o nosso plano, obviamente por causa da campanha anterior, da campanha 2011-2012, que foi a melhor de sempre. E conseguimos uma produção histórica de 183 mil toneladas ao nível do país, das quais 43 mil saíram da região centro. As empresas não estavam preparadas para tantas quantidades e isso originou que a comercialização atrasasse até aos primeiros meses do ano da campanha seguinte. Isso teve efeitos negativos na época de sementeira, nas sachas, nos tratamentos, portanto, da campanha seguinte acabou ficando afetado. Razão pela qual descemos.
De 43 mil toneladas conseguidas na campanha 2011-2012, a zona centro de Moçambique apenas conseguiu obter uma produção de 20 mil toneladas de algodão caroço na safra seguinte. E um dos motivos para essa redução é a situação de insegurança que se vive naquela região do país. Insegurança provocada pelos constantes ataques armados protagonizados pelos homens do antigo movimento rebelde Renamo, que deixaram os produtores em pânico.
O algodão é feito na zona rural. Infelizmente, o distrito mais forte na produção de algodão em Sofala é o mais afetado, é um dos afetados. Estou a referir Maringue e Gorongosa e Dempará, Xiringoma. Alguns exemplos que mostram a indignidade que nós temos dessa tensão política é que o plano que tinha sido feito para Maringo de 7 mil hectares só foi possível fazer 4 mil hectares, pode ter uma ideia. Gorongosa, que é outro forte, tinha sido planificada uma área de 2.936, mas na prática só fez 1.745 hectares. O mais prejudicado foi o distrito de Xiringoma, que tinha sido planificado 500 hectares e só foram feitos 37 hectares. pode ter uma ideia do que do prejuízo que a tensão política traz para o subsistema do algodão.
2012-2013 não foi uma campanha famosa, como reconheceu César Marame, delegado do Instituto de Algodão de Moçambique, na região centro do país. Região centro, onde este ano se espera produzir 30 mil toneladas de algodão caroço numa área planificada de 53 mil hectares. Envolvidos estão 59 mil produtores espalhados pelas províncias de Manica, Sofala, Tete e Zona Sul da Zambésia.
A exportação na Zona Centro é variável. A acontecer a produção que estou a estimar, esperamos exportar qualquer coisa como 7 mil toneladas da fibra. Porque o que se exporta é o algodão fibra para a China, Taiwan, digamos mercado asiático fundamentalmente. Neste momento está a sair a 1.700, 1.800 dólares a tonelada. Mas o mercado do algodão é flutuante. Pode ser que na altura de comercialização, de exportação, o preço tenha disparado ou tenha descido. Isso é uma coisa que temos que esperar. Mas avaliar por aquilo que custa, pelo custo do algodão, neste momento andamos nesta margem de 1.700 a 1.800 dólares por tonelada. Na campanha passada chegamos a ter 4.500 dólares por tonelada. A campanha histórica de 2011-2012 foi a melhor. Portanto, aí o país arrecadou boas receitas e jamais vistas. E na zona centro nós tivemos 43 mil toneladas e embolsou-se aqui qualquer coisa como 60 milhões de dólares que são saídos da zona centro. Exportamos qualquer coisa como 15 mil toneladas de fibra, 2011-2012. Então, a campanha passada, como disse, foi um desastre. Baixamos para qualquer coisa como 5 mil toneladas. Isso não foi uma campanha para esquecer.
César Marame, delegado do Instituto de Algodão, na região centro de Moçambique, em declarações à Voz da América. E em Moçambique, o fomento de algodão é feito por grandes empresas privadas fiscalizadas bem de perto pelo governo, através do Instituto Nacional do Algodão. Na região centro do país, há apenas duas empresas fomentadoras, a Olam Internacional, que tem a sua sede em Singapura, mas cujos proprietários são de origem indiana, e a China África, cujos donos são chineses. Essas empresas dão crédito aos produtores, crédito em insumos, designadamente semente, adubos, bem como material de proteção. A assistência técnica aos produtores e o transporte do algodão para os mercados também é gratuito. Aos camponeses cabe-lhes a tarefa de semear, sachar, tratar, colher e depois fazer chegar o algodão ao mercado. Mercado que não é outra coisa senão as próprias empresas fomentadoras que, na altura da compra do produto final, fazem o desconto dos valores desembolsados a favor dos produtores durante o processo de fomento. Francisco Júnior, na cidade da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América.
O secretário de Estado americano, John Kerry, pressionou hoje os líderes xiitas do Iraque a criarem um governo mais inclusivo, no momento em que os rebeldes sunitas continuam a apoderar-se de vastos territórios no norte e no oeste do Iraque. O chefe da diplomacia americana fez uma visita surpresa a Bagdá e reuniu-se hoje, durante mais de uma hora e meia, com o primeiro-ministro Nuri al-Maliki, com o principal clérigo xiita do país e com os dois principais legisladores sunitas. Na sequência do encontro, Kerry disse apenas que o mesmo tinha decorrido bem, sem, contudo, entrar em mais pormenores. Por seu lado, um porta-voz do governo iraquiano disse que Maliki salientou que o avanço dos militantes da organização Estados Islâmicos do Iraque e do Levante, conhecida pela sigla ISIL, representava uma ameaça não apenas para o Iraque, como também para a paz regional e internacional. O líder iraquiano defendeu igualmente ataques aéreos americanos contra os rebeldes, algo que os Estados Unidos estão a considerar, mas aos quais ainda não deram luz verde. As forças de segurança iraquianas têm oferecido pouca resistência aos militantes, fugindo das suas posições e abandonando o armamento no terreno. Os Estados Unidos não defenderam publicamente que Maliki deva abandonar o poder, mas têm repetidamente salientado que ele deve criar um governo que dê mais autoridade aos curdos e aos sunitas. John Kerry debateu ontem a questão do Iraque numa visita ao Egito, dizendo na ocasião que se os iraquianos quiserem um governo mais inclusivo, os Estados Unidos estão prontos a ajudar.
If they want, they have an opportunity to choose leadership that could represent all of Iraq, a unity government that brings people together and focus on ISIL.
Se quiserem, disse John Kerry, têm uma oportunidade para escolher uma liderança que represente todo o Iraque, um governo de unidade que reúna todos e que tenha na mira o ISIL. Palavras do secretário de Estado americano. Os rebeldes do ISIL ameaçaram nos últimos dias atacar Bagdad, mas uma alta entidade americana disse hoje que os Estados Unidos acreditam que o seu avanço em direção à capital foi travado. Um tribunal egípcio condenou 3 jornalistas da rede de televisão Al Jazeera a 7 anos de prisão, acusados de terem dado apoio à organização Irmandade Muçulmana e de terem propagado falsas informações, num caso que suscitou protestos internacionais. Os 3 repórteres condenados hoje no Cairo são o australiano Peter Grast, o canadiano de origem egípcia Mohamed Fahmy e o egípcio Baher Mohamed. Pouco antes do verdito, o primeiro-ministro australiano Tony Abbott afirmou que disse ao presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi que Peter Grast estava apenas a relatar os acontecimentos.
I did make the point that as an Australian journalist, Peter Grast would not have been supporting the Muslim Brotherhood, he would have simply been reporting on the Muslim Brotherhood and
deixei bem claro, disse Tony Abbott, que o jornalista australiano Peter Grast não estava a apoiar a Irmandade Muçulmana, ele estava apenas a fazer uma reportagem sobre a Irmandade Muçulmana e salientei que, a longo prazo, uma comunicação social livre e vigorosa seria boa para a democracia, para a segurança e para a estabilidade. Palavras do primeiro-ministro australiano Tony Abbott. Peter Grast e os seus 2 colegas da Al Jazeera foram detidos em dezembro passado no hotel do Cairo, onde estavam baseados, depois das autoridades egípcias terem encerrado a delegação daquela rede de televisão com sede no Catar. Este caso, assim como outros contra vários jornalistas, suscitaram protestos internacionais por parte de organizações de defesa de liberdade de imprensa que exigiram que as autoridades egípcias libertassem os repórteres e permitissem a liberdade da expressão.
E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Trabalhadores chineses abandonaram a construção de uma estrada e locais de exploração mineira no norte dos Camarões, sustentando sentirem-se ameaçados pelos rebeldes do Boko Haram, tal como refere o Paulo Oliveira.
Um mês passado, o grupo islamita nigeriano atacaram trabalhadores, tendo raptado uma dezena deles. O ministro dos Trabalhos Públicos, Patrice Mbassala, afirmou à Voz da América ter suspendido a construção por parte dos trabalhadores chineses ao longo de uma estrada após os trabalhadores terem colocado dúvidas sobre a sua segurança, tendo a maioria deles abandonado a área. Segundo o ministro Mbassala, os trabalhos de construção de estrada constituem um golpe severo no projeto financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e a União Europeia e destinado a ligar a capital dos Camarões, Yaoundé, à capital do Chad, N'Djamena, através de uma nova autoestrada. O embaixador chinês junto dos Camarões, Wu Ruide, indicou ter discutido a situação com o presidente da Assembleia Nacional dos Camarões e desejar saber o progresso das negociações para a libertação dos 10 trabalhadores chineses raptados em maio, no norte do país, por suspeitos militantes do Boko Haram.
Bien sûr, on a parlé de l'événement dans la nuit de 16 mai, mais le président a bien voulu me dire ses consolações.
O embaixador refere ter debatido o ocorrido na noite do dia 16 de maio, acrescentando ter sido informado sobre as negociações para a libertação dos trabalhadores chineses. Wu Ruide indicou igualmente à Voz da América que alguns responsáveis do Parlamento Chinês vão visitar os Camarões para saber das negociações, tendo em vista a libertação dos trabalhadores.
On doit renforcer encore davantage les organes des deux assemblées de China e do Camerún.
Ruide sublinhou que os Camarões e a China devem reforçar a cooperação ao nível das Assembleias Nacionais e informou sobre a próxima visita aos Camarões do vice-presidente do Parlamento Chinês. No ataque de maio, militantes de Boko Haram forçaram a entrada no campo chinês de Vaza, raptando os trabalhadores e roubando 10 viaturas, bem como um contentor de explosivos.
E amigo ouvinte, aqui na Voz da América, a página desportiva com o João Santos.
E claro está, vamos começar com o Mundial de Futebol. Dois jogos terminaram há momentos, jogos do Grupo B. A Holanda bateu o Chile por 2-0 e a Espanha ganhou finalmente, mas vai para casa. Bateu a Austrália por 3-0. Isto significa que neste grupo, no Grupo B, a Holanda termina no topo com 9 pontos, o Chile com 6, a Espanha com 3, a Austrália com 0. E agora, portanto, a Holanda e o Chile aguardam os resultados ainda de hoje dos jogos do Grupo A. O Brasil que defronta os Camarões, o Brasil tem 4 pontos, os Camarões 0 e depois um grande jogo em perspectiva, México-Croácia. México tem 4 pontos, Croácia tem 3. Croácia tem que ganhar, caso contrário, vai à vida.
André Almeida faz a finta, está bem Portugal, dá atrás, bola para o Veloso, tira curtamente, mal de Veloso, ao Rochel, Nani vai marcar, vai marcar, vai marcar, já marcou! É meu! É teu! É vosso! É nosso! É de Portugal! Nani! Nani! Nani 0!
Isso foi ontem no sensacional Portugal-Estados Unidos, no Grupo da Morte, no Grupo G. E como ouviram, tudo começou bem para a equipa portuguesa. Logo aos 5 minutos, depois de uma fífia da defesa dos Estados Unidos, um golo de Nani. Mas foram os Estados Unidos quem marcaram dois golos e deixaram Portugal à beira da eliminação e os Estados Unidos à beira de se qualificarem com um jogo por jogar. Portugal empatou contudo na última jogada, com um golo de Varela, isto já em tempo de descontos. Em teoria, Portugal ainda pode passar. Os 4-0 que sofreu frente à Alemanha deixam, contudo, isso dependente quase de um milagre. Alemanha, Estados Unidos e Gana, todos com mais possibilidades. E Gana pode ser a surpresa se bater Portugal e os Estados Unidos perderem com a Alemanha. São jogos na quinta-feira. Ainda ontem, no Grupo H, a Bélgica qualificou-se ao derrotar a Rússia por 1-0. A Argélia está em boa posição com 3 pontos, ao derrotar a Coreia do Sul por 4-2. Assim, já qualificados para a fase seguinte, temos Holanda, Chile, Colômbia, Costa Rica, França, Argentina e Bélgica.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, tempo ainda para os principais títulos dos jornais americanos desta segunda-feira. Dois temas predominam nas primeiras páginas: a situação no Iraque e o resultado do jogo do Mundial entre os Estados Unidos e Portugal. Setor militar iraquiano considerado como não sendo capaz de viver a situação é o título do New York Times. O Iraque pode transformar-se numa base de terrorismo, alerta Obama, escreve o USA Today. Obama sente o calor de um Iraque a arder é o título do Washington Times. Militantes da ISIS alargam o controle no Iraque, destaca o Washington Post. e a agonia de uma quase vitória, refere aquele jornal da capital americana relativamente ao encontro do Mundial entre Portugal e os Estados Unidos. Ou tão perto, salienta o USA Today. E por fim, o Washington Times afirma até um final amargo, referindo-se, portanto, ao jogo de ontem, com um empate de 2 bolas entre os Estados Unidos e Portugal. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Pela frente, mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Horas na cidade de Washington, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onda curta para todo o mundo e a frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Neste momento, 14:30, aqui em Washington, ao microfone a partir de agora, Paulo Oliveira, na produção, encontra-se Ethel Butler. Títulos das principais notícias a esta hora. O secretário John Kerry pressionou o Iraque a criar governo inclusivo. O tribunal egípcio condenou 3 jornalistas a 7 anos de cadeia cada um. Hoje é segunda-feira, 23 de junho de 2014. Estaremos com um trabalho do Arão Ndipa. Antes de terminarmos a emissão, iremos ter o resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde o Conselho Nacional de Renome está reunido na Beira para analisar a situação política do país, escolher o candidato às eleições presidenciais de outubro próximo e definir o manifesto eleitoral, bem como o sistema de escolha dos candidatos. O partido, no entanto, está preocupado com o cerco militar montado pelo governo à área, onde se encontra o presidente da Renome, Afonso de Lacama, que não pode fazer campanha e que pode colocar em risco a participação do partido nas eleições. Os detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Os conselheiros da Renamo estão divididos quanto ao rumo que o partido deve tomar nos próximos tempos, em virtude da atual crise política e militar em Moçambique. O porta-voz da Renamo, António Muxanga, disse à Voz da América há momentos que há conselheiros que defendem o regresso à guerra, enquanto outros procuram saídas mais pacíficas.
Pessoas querem se voluntariar para pegarem armas e outros que acham que a solução não seria pegarem armas e outros que acham outras medidas. Estamos à procura ainda dos meus termos.
Além da definição do manifesto eleitoral e do sistema para a escolha dos candidatos às eleições de outubro, o Conselho Nacional da Renamo vai escolher o candidato presidencial do partido. Até agora, nenhum dirigente apresentou a sua candidatura, nem o próprio de Lacama, que é o escolhido da Comissão Política. Entretanto, frente ao impasse atual, Muxanga diz-se preocupado com o facto do presidente do partido não poder fazer campanha.
O candidato que se pensa que é o candidato do partido, o presidente Afonso de Lacama, não está a ter a possibilidade de fazer campanha, está cercado. O partido não pode ir às eleições sem o seu candidato presidencial.
Então corre-se o risco de a Renamo não participar nas eleições?
Estamos a discutir ainda.
O porta-voz da Renamo reagiu também ao convite feito este fim de semana pelo presidente da República, Armando Guebuza, para que de Lacama volte e se junte à família.
Lá onde o presidente da Câmara está cheio de homens com canhões B-11, armas de destruição maciça, B-10, morteiros, bazucas, estão a ser disparados todos os dias. A zona da periferia do local onde ele vive está minada. Este ano foram implantadas minas pelo regime comandado por Armando Emílio Guebuza. O que o senhor presidente Armando Guebuza está a fazer é enganar o povo moçambicano, é atirar a réa para os olhos do povo, porque ele de paz não tem nada.
António Muxanga acusa ainda o governo de estar a preparar um ataque aéreo à zona onde se encontra escondido Afonso de Lacama, depois de ter enviado o comandante da Força Aérea, um general proveniente da Renamo, para um estágio de 6 meses na Itália. Refira-se que Afonso de Lacama falará amanhã, por videoconferência, num comício no bairro da Munhava, na Beira, em que serão apresentados os resultados da reunião do Conselho Nacional, que termina amanhã.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A polémica em redor do Big Brother Angola, o programa de televisão é criticado pelos valores morais que reflete e por explorar, assim se pode dizer, jovens que neles participam. Este é um trabalho do correspondente Warão Nedipa.
O silêncio das autoridades perante a exposição de 15 jovens angolanos que participam pela primeira vez no concurso Big Brother Angola continua a dividir opiniões. Para além do partido no poder, a oposição às organizações femininas e juvenis que existem no país não foram poupadas nesta crítica, por considerarem tratar-se de um fenómeno que deveria mobilizar uma condenação à escala nacional. Entretanto, outras opiniões afirmam que o que se passa na casa mais vigiada de Angola é o reflexo da realidade dos jovens angolanos, maioria dos quais vive hoje obcecada pela vida fácil, em detrimento da preservação da sua originalidade identitária. A primeira edição do Big Brother Angola estreou-se a 25 de maio com 15 participantes, entre homens e mulheres. O programa televisivo termina a 25 de julho próximo, altura em que será conhecido o vencedor do prémio de 1 milhão de kwanzas. O programa é transmitido em 2 canais televisivos, em exclusivo na DSTV. A psicóloga clínica Selmira Valério é bastante crítica ao analisar os objetivos do referido concurso. Por isso, não tem dúvidas em concluir que o Big Brother Angola choca com o que se pretende construir em Angola enquanto nação.
Estamos a olhar para um romance de George Orwell, que faz uma crítica aos tiranos como Stalin e Hitler, aos campos de concentração, para onde as pessoas eram arrastadas, além de serem eliminadas fisicamente, eram eliminadas, anuladas na sua individualidade. Portanto, é um bocado daquilo que nós estamos a ver. Há comportamentos que são característicos de quatro paredes. Porquê que têm de vir a público, por exemplo? Eu penso que o primeiro choque foi este. O segundo, porque choca com aquilo que nós queremos construir enquanto nação. Uma marca forte só se constrói se tivermos bem definidas uma estratégia, as ações concernentes em relação a essa estratégia, e só depois disso poderemos falar na construção de uma marca forte, que é o nome de Angola, porque é que temos de estar vinculados àquilo que não nos faz bem, àquilo que em momento nenhum abona a nossa identidade. Se calhar sou extremista, faço parte da equipa de extremistas, mas os valores que eu vejo no Big Brother são valores negativos. O quê? A bisbilhotagem da vida alheia, como disse o Ismael, o chico-espertismo, a bajulação, e valores que não nos engrandecem, não somam. Então é contra isso que eu estou. Eu vivo em Luanda, vivo no bairro popular de Luanda e todos os dias assisto cenas, todos os dias eu tenho um Big Brother. Claro que todos os dias eu manifesto a minha indignação, quer com a vizinhança, quer com as redes sociais de que faço parte, O Francisco Mendes foi meu colega na rádio, é meu colega na rádio e sabe que mesmo nas nossas relações de trabalho, aquilo que não está correto, não está correto e não tenho o hábito de fingir que as coisas vão bem. Portanto, eu quero é que me ajudem a perceber o que é que traz de valoroso para nós, além de aumentar em mais alguns cifrões o capital de quem investiu nele. Porque nem aqueles jovens que são arrastados para o Big Brother, não sei se ganham tanto.
Tem fama.
Machado Mendes.
Quando saírem daquela casa são...
Há uma mensagem, peço desculpas, Francisco Mendes. Há uma mensagem que tenho a impressão que passa o Big Brother, a principal para mim, que é todos os métodos são válidos para se atingirem determinado fim. E isso não é correto, não nos faz bem.
Contra esta avaliação está o crítico social Emiliano Francisco, ao considerar que o que acontece dentro deste programa é o que diariamente Angola assiste, sobretudo em relação ao comportamento da maioria da juventude.
Não sou um dos elementos dessa brigada dos costumes, né, que acha que está a acontecer uma heresia dentro da casa. Acho que acontecem muito mais coisas nos nossos fins de semana, nas nossas desbundas e várias festas e raves e essas coisas, do que na casa do Big Brother. Eu acho que desse ponto de vista, do ponto de vista dos costumes, enfim, não acho que venha mal ao mundo. Nada que está a acontecer ali é novo. E cá fora acontecem coisas muito piores. Mas não sou favorável ao programa. E não sou favorável ao programa não por essas razões. Não sou favorável ao programa, em primeiro lugar, porque acho que é um aproveitamento escandaloso daquilo que é a nossa própria condição. Não é? Na verdade, o que se fez foi pegar nesses jovens, oferecer a perspectiva de sucesso imediato, de serem famosos no dia seguinte, e oferecer um dinheiro que eles já tiram. E, portanto, estão ali confinados. Nós não temos público hoje, nosso mercado não tem público, não tem a tal conhecida indústria da cultura como noutros países. Nós não temos isso. Portanto, não há hoje uma concorrência, enfim, muito violenta, uma concorrência frontal entre os diversos meios. Não há isso. Pelo contrário. Não é? Não sei se temos, do ponto de vista publicitário, essa disputa tão frenética para o mercado. Portanto, a lógica que levou o Big Brother a outros países, que é a lógica do mercado, a lógica da disputa concorrencial, aqui não existe. Portanto, retirado esse argumento, que é o argumento que se usa noutros sítios, aqui é só o argumento da manipulação. O argumento do uso de um programa, pura e simplesmente, para vender, projetar a imagem de empresas e para aproveitar aqueles jovens, mais nada. Portanto, é transportarmos para a nossa realidade uma realidade que não é nossa e, por via disso, fazermos o aproveitamento desses jovens que estão aí, oferecendo-lhes a possibilidade deles serem, daqui a umas semanas, muito famosos e oferecendo a possibilidade de ganhar o valor do dinheiro que se oferece. Do ponto de vista da própria cultura, me parece que, como já disse há bocado, há coisas piores aqui, mas o mais grave para mim que está a acontecer é o facto de não estar a ser impingido algo para o qual ainda não estamos preparados. Eu acho que no futuro, quando tivermos vários públicos, o programa vai ter espaço, vamos crescer do ponto de vista de públicos, quando nós tivermos a capacidade de oferecer outras coisas. Não é? Acho que nós ainda estamos naquela fase de oferecer coisas ligadas à leitura, oferecer coisas ligadas à música, oferecer conteúdos educativos à nossa população, para que depois, então, cada um possa livremente fazer as opções. Eu penso que daqui a uns anos, quando a nossa própria audiência crescer, quando ela se estratificar mais, claro que haverá espaço também. Tem que existir para pessoas que gostam disso, que veem isso, mas neste momento me parece que não há claramente espaço para isso.
Muitas são as vozes que defendem uma intervenção das autoridades angolanas sobre este concurso. A especialista Selmira Valério partilha da mesma ideia, justificando nos seguintes termos a sua opinião.
O Estado tem a obrigação, tem o dever de garantir que os jovens, que as crianças tenham saúde, educação de qualidade, que os pais tenham um trabalho digno. Portanto, no âmbito do processo, se quisermos, de resgate de valores morais. Portanto, existe essa intenção do resgate dos valores morais. Mas como é que isso se vai fazer? Ainda ninguém me disse como é que isso se vai fazer. Como é que se deixa passar o Big Brother? Como é que se deixa passar o Sempre a Subir e outros espaços na programação da televisão pública e fechada, como foi dito aqui, se estamos a trabalhar ou se pelo menos tensionamos a resgatar os valores morais no país?
Para Emiliano Francisco, o Big Brother Angola é uma lógica que está a ser imposta aos angolanos, mas não concorda com a ideia sobre a intervenção das autoridades. Defende para o efeito um debate nacional e despartidarizado para que sejam discutidos vários outros fenómenos que afetam a estrutura social do país.
Nós não podemos, agora, ai Jesus, que as pessoas estão sempre vedadas na televisão. Nunca houve um debate a sério sobre as razões porque a nossa juventude se embebeda tanto. Maratonas, eu não sei o quê, tudo. O preço da própria bebida. Um indivíduo, mesmo que não trabalhe, tem acesso à bebida porque é demasiado fácil. É preciso que a sociedade se rebele e discuta isso a sério. Não precisa de ficar à espera do Big Brother. É preciso discutir isso.
Mas acha que a sociedade estava à espera de um motivo para
ter coragem para discutir? Mas tem que esperar todos. Isso não é um problema de hoje, Francisco Mendes. Isso é um problema que já vem de há muito tempo e que toda a gente se queixa disso. Há penso que até há um discurso do próprio Presidente da República onde com essas questões. Portanto, não é um problema de agora, não podemos ficar à espera do Big Brother. Essa coisa, com o perdão à minha colega Síria e ao meu amigo Machado, essa coisa da intervenção do governo ou do Estado, isso é loucura. Quer dizer, isso eu não consigo imaginar. É um país que tem uma Constituição, que tem... Que em princípio defende os direitos das pessoas, o Estado não tem mais do que fazer, vai se meter a preocupado com o Big Brother. Não, ou então temos que ter uma avaliação do processo, e é isso que eu estou a tentar passar, do processo global. Não andamos a olhar para a árvore e olhar à volta e estudar o problema. E aí temos sim problema. Do ponto de vista daquilo que é a orientação da nossa comunicação, temos sim problema. Há bocado a Síria citou programas e nós podíamos citar aqui um rol de programas que eu acho que sim. O problema da violência, acho que sim. Os programas que dão em canal aberto ou em canal fechado, que apelam muito violentos, sim senhora. Já percebemos porque é que está a aumentar jovens angolanos a praticar aquela coisa lá do Brasil, jiu-jitsu, ou sei lá como é que chama, que é uma luta violentérrima, não é? E que estão muita gente a praticar. Porquê? As pessoas viram de onde? Ou seja, não podemos... Isso é um erro que foi durante muito tempo feito na Europa e que nós devemos aprender com esses erros. Não podemos ignorar. Quando se vê que visão, isso influencia as pessoas. Hoje as crianças aprendem mais à frente da televisão do que na escola. São estudos feitos. As pessoas aprendem mais na televisão do que na escola. Portanto, isso tem influência no comportamento das pessoas, tem influência nas atitudes, tem influência no modo como as pessoas olham para o outro, não é? Como esse Big Brother, o que mostra do ponto de vista da atuação, mostra que não vale a pena trabalhar, não vale a pena te esforçares. Entras num programa, te despes, se de preferência entras com um comportamento meio imbecil, vais ganhar o programa e ficas rico. Esta que é a lógica. E não vem do Big Brother Angola, já vem de outros Big Brothers que nos mostraram isso, não é? E onde até Big Brothers, onde tivemos participações angolanas, onde a lógica foi essa. A gente chega e tal, mostra a saia, dorme com um ou dorme com outro e depois chega ao fim com grande sucesso e fica famoso. Portanto, eu não vejo porquê que agora estamos tão escandalizados, quando ao longo desse tempo todo temos silenciado.
O papel da televisão para moldar as várias tendências sociais é também chamada nesta avaliação. Selmira Valério é de opinião que este instrumento de comunicação social deve ser mais pedagógico.
A televisão tem de ser vista como um instrumento para o fortalecimento de valores. Os nossos valores existem, estão lá, estão não diria intactos, mas estão. Mas a televisão pode ser aproveitada se evitarmos a produção de conteúdos estéreis, como cantou o Paulo Flores. Já houve tempos áureos da nossa televisão, no caso era televisão pública só, com bons programas educativos, com sua vertente pedagógica presente. É disso que os jovens sentem falta. A grandeza de um país não se mede pela quantidade nem a qualidade de prédios que é capaz de construir, mas pelo o homem que produz. Era bom que isso ficasse presente para as próximas ações que quem de direito fosse desenvolver.
Por sua vez, Emiliano Francisco defende uma televisão que promova cada vez mais os valores positivos da sociedade angolana.
Vamos ser justos. Tem havido alguma evolução que contraditoriamente casa com essas tendências de que eu falava aqui, de alguma manipulação. Eu acho que o grande papel da televisão é conseguir ser o espelho e passar para nós o modo como nós nos vemos. E desse ponto de vista, a nossa televisão não passa uma imagem de nós. E falo da televisão do modo geral. Porque eu não acho que a sociedade, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista cultural, e mesmo social, esteja representada na nossa televisão. Não sinto que as pessoas estejam representadas. Acho que há faixas da nossa população que têm acesso à televisão e outras que não têm, e portanto, corremos o risco de passar uma imagem de nós a partir só desta faixa que tem acesso. E eu acho que um primeiro esforço que a nossa televisão devia fazer é ter um substrato mais nacional, é ter um substrato mais representativo, quer político, quer social, quer cultural. Há sensibilidades da sociedade que não estão lá. Agora, também tem que entender que sinto alguns programas que não existiam. Sinto, por exemplo, com muito agrado, o retorno à reportagem. Isso é excelente. Vejo na Zimbo, vejo na TPA, vejo com muito agrado o retorno à entrevista. Temos hoje programas de entrevista. Temos programas de apelo ao patriotismo, um programa na televisão, penso que na TPA, Gente da Banda. Há debate aqui, pena que não haja na TPA. Portanto, está a haver um esforço. Mas, ao mesmo tempo, temos que ser absolutamente frontais. Estou com medo de uma tendência para o populismo, para o vulgar que aparece na nossa televisão. De programas que nos trazem essa vulgarização, que nos trazem essa ideia de que temos uma indústria cultural e que nos trazem esses elementos simples, o aproveitamento das pessoas, o sexo, a violência, a espreitar a vida alheia. E, portanto, essa tendência preocupa-me realmente, porque vejo crescer mais rápido do que as questões de qualidade.
Emiliano Francisco e Silmira Valério foram os convidados desta edição. De Luanda para a Paz da América, Arão Dipa.
Horas 22 minutos 15 segundos aqui na capital federal dos Estados Unidos. Hoje é segunda-feira, dia 23 de junho de 2014. Passagem para a música. Vamos ficar com Calvin Harris, Summer.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, we'll
my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
e com Summer de Calvin Harris, passamos para um resumo de notícias desta segunda-feira, 23 de junho de 2014. O secretário de Estado americano John Kerry pressionou os líderes xiitas do Iraque a criar um governo mais inclusivo no momento em que os rebeldes sunitas continuam a apoderar-se de vastos territórios no norte e no oeste do Iraque. O chefe da diplomacia americana fez uma visita surpresa a Bagdá e reuniu-se durante mais de hora e meia com o primeiro-ministro Nouri al-Maliki, com o principal clérigo xiita do país e com os dois principais legisladores sunitas. Na sequência do encontro, Kerry disse apenas que o mesmo decorrera bem e sem, contudo, revelar pormenores. Um porta-voz do governo iraquiano disse que Maliki salientou que o avanço da Organização dos Estados Islâmicos do Iraque e do Levante, conhecida pela sigla ISIL, representava uma ameaça não apenas para o Iraque, como também para a paz regional e internacional. O líder iraquiano defendeu igualmente ataques aéreos americanos contra os rebeldes, algo que os Estados Unidos estão a considerar, mas aos quais ainda não deram luz verde. Um tribunal de egípcio condenou três jornalistas da rede de televisão Al Jazeera a 7 anos de prisão, acusados de terem dado apoio à organização Irmandade Muçulmana e terem propagado falsas informações, num caso que suscitou protestos internacionais. Os três repórteres condenados no caso são o australiano Peter Grest, o canadiano de origem egípcia Mohamed Fahmy e o egípcio Bahar Mohamed. Peter Grest e os seus colegas de Al Jazeera foram detidos em dezembro no hotel do Cairo, onde estavam baseados, depois das autoridades egípcias terem encerrado a ligação daquela rede de televisão que tem a sede no Qatar. Este caso, assim como outros contra vários jornalistas, suscitaram protestos internacionais por parte de organizações de defesa de liberdade de imprensa, que exigiram que as autoridades egípcias libertassem os repórteres e permitissem a liberdade de expressão. 8 pessoas morreram e 20 ficaram feridas pela explosão de uma bomba que assolou as instalações da Escola de Medicina na cidade nigeriana de Kano. A polícia deteve um suspeito da explosão. Kano tem sido palco de anteriores ataques atribuídos aos islamitas do Boko Haram. Sexo editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Principal suspeito do ataque mortal de 2012 contra as instalações diplomáticas dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia, foi capturado por forças especiais dos Estados Unidos. Ahmed Abu Qatala vai sentir o peso do sistema judicial dos Estados Unidos. A detenção de Ahmed Abu Qatala, afirmou o secretário de Estado John Kerry, é um sinal claro a todos os que desejam danificar os Estados Unidos de que serão apresentados à justiça. 4 americanos foram mortos na noite de 11 de setembro de 2012, quando assaltantes armados atacaram a missão especial dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia. 4 americanos, incluindo o embaixador Christopher Stevens, foram mortos no decurso da violência. Foi a primeira vez desde 1979 que um embaixador dos Estados Unidos foi morto em serviço. Os Estados Unidos, que capturaram Qatala, continuam a trabalhar através da embaixada em Tripoli com as instituições democraticamente eleitas das Líbias para avançar os interesses partilhados, incluindo o estabelecimento do primado da lei e da estabilidade no país. Os Estados Unidos estiveram ao lado do povo líbio há 3 anos atrás, quando se levantaram contra o tirano Muammar Gaddafi. Os Estados Unidos continuam a apoiá-los no desejo da construção de instituições democráticas que vão fornecer segurança, proteger os direitos humanos universais e ajudar a reconstruir a economia. Numa declaração oficial, o secretário de Estado Kerry afirmou que a visão de uma nova nação pacífica e produtiva vai guiar o futuro da Líbia e que tem um amigo nos Estados Unidos no caminho para tal visão. Iremos permanecer vigilantes contra todos os atos de terrorismo, afirmou o presidente Barack Obama numa declaração oficial. Iremos manter o nosso apoio ao povo líbio na recuperação de anos de tirania e no difícil trabalho de construir uma democracia.
foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta segunda-feira, 23 de junho de 2014, chegou ao fim. Em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão, despedimos de todos. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Yo 7 Live Talk, welebela busuku abuhle.